educativo, depois de um longo ciclo de contração, entrou num novo ciclo de expansão. Temos mais alunos, precisamos de mais salas e de mais professores. Eu não posso concluir sem uma palavra para os portugueses, em particular para a comunidade educativa, que foi flagelada pelos violentos incêndios dos últimos dias. Muitas escolas foram fechadas, dezenas de milhares de alunos viram o início das aulas adiado. Graças à Proteção Civil, corpos de bombeiros e forças de segurança, foi garantida a segurança de todos. Muito obrigado a todos. Quero também deixar uma palavra para a comunidade educativa da Escola Básica da Azambuja, que viveu esta semana um episódio traumático. Todos os alunos estão atingidos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com certeza terá a oportunidade de, na fase de debate, de poder fazê-lo. O Sr. Ministro tem 5 pedidos de esclarecimento. 3-2, 2-3 ou individualmente, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares? Dois grupos? 3-2? Sim? Obrigado. Então, para um primeiro pedido de esclarecimento, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, que dispõe de 2 minutos para o efeito. Tem algum problema, Sra. Deputada? Não compreendo.
Muito obrigada. Deputada, estava a dizer que havia muita agitação e eu não estava a conseguir ouvir.
Ah. Sra. Deputada, começa a intervenção. Se não tiver condições, eu interrompo
obrigada,
para que sejam reunidas.
Sr. Ministro, permita-me concluir a sua intervenção dizendo que julgo, o que julgo que iria dizer, que todas e todos no Parlamento enviamos uma mensagem de solidariedade a todos os alunos e à comunidade educativa da Escola da Azambuja e juntamos-nos a essa mensagem de solidariedade que o Sr. Ministro aqui deixou. Sr. Ministro, já há algum tempo que não se aplica à escola pública aquele princípio muito bonito escrito por António Pina de que ainda não é o princípio nem o fim do mundo, é apenas um pouco tarde. No que se refere a resolver os problemas da escola pública e sobretudo a falta de professores da escola pública, já há algum tempo que é apenas um pouco tarde e já há muito tempo que vem sendo cada vez mais urgente resolver estes problemas. Faltam professores e cada vez vão faltar mais professores, porque o sistema tem uma fuga e essa fuga chama-se envelhecimento da classe docente. Nós não estamos apenas a tapar o buraco deixado quando se despediram ou se afastaram das escolas 30 mil professores na altura do governo do PSD e da Troika. Não estamos a resolver apenas esse problema. Todos os anos há um multiplicador de ausência de professores nas escolas chamado aposentação. E, portanto, todos os anos esse multiplicador vai aumentar a falta de professores. O que eu lhe pergunto é se acha que é possível combater esse problema estrutural criando desigualdades entre os professores que recebem apoio à deslocação e os que não recebem apoio à deslocação. Os que podem aceder a um concurso de vinculação e os que não podem aceder a um concurso de vinculação. Sr. Ministro, foram estas desigualdades que foram o princípio dos problemas com os professores e do conflito com os professores. E por isso faço-lhe um apelo, que se quer resolver os problemas com os professores e resolver os problemas estruturais, que não insista em criar desigualdades entre os professores da escola pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, PSD, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. A escola marca a vida dos alunos e este Governo já está a transformar a vida de alunos, de professores, da comunidade escolar pela combinação de medidas de curto e de longo prazo e pela mensagem de respeito e de confiança pela escola pública. quando o diálogo é estreito, quando as negociações são sérias, quando os professores são ouvidos. Foi possível alcançar um acordo histórico para a recuperação do tempo de serviço e, para além disso, passado 2 meses após tomar posse, este governo já estava a apresentar o plano Mais Aulas, Mais Sucesso, para dar resposta a um flagelo da nossa escola pública. Milhares de alunos sem aulas. Mas é preciso perguntar onde é que estava o PCP, onde é que estava o Bloco de Esquerda, onde é que estava o Partido Socialista no dia 10 de novembro de 2015. Estavam à porta fechada, em negociações, em acordos, estavam em acordos, estavam em acordos, escondidos dos portugueses, envergonhados do seu conteúdo. Onde estavam os professores, a valorização das carreiras, onde é que estava a recuperação do tempo de serviço, onde é que estavam os alunos, o seu sucesso, as suas aprendizagens, onde estava a prioridade na escola pública. Não estava, nem esteve ao longo dos últimos 8 anos e meio, e foi mesmo preciso António Costa demitir-se para que a recuperação do tempo de serviço tivesse sido concretizada. Mas, como se não bastassem os problemas que já eram conhecidos, o Partido Socialista colocou ainda mais pressão na escola pública porque não conseguiu que as escolas pudessem integrar os alunos estrangeiros, quando sabemos, por exemplo, que os agrupamentos de escolas têm alunos de 19 nacionalidades. E por isso, Sr. Ministro, quero questionar que medidas estão a ser tomadas para a integração destes alunos, envolvendo a escola, as comunidades, as famílias, com uma visão humanista. Percebemos hoje, uma vez mais, quem está do lado do futuro, quem está do lado das soluções, quem continua no passado, preso nos problemas que não conseguiram resolver, que ignoraram, que não quiseram ver e que nos trouxeram até aqui. Por isso, Sr. Ministro, dizer que este Governo nos honra por olhar para a educação como futuro deste país e dizer também que ficamos contentes, felizes, porque este Governo não foge às suas responsabilidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado João Tilly, chega, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vamos lá então falar um pouco de educação. Os meus parabéns ao Sr. Ministro pela medida de proibição de telemóveis no primeiro e segundo ciclo, a Europa desenvolvida e de direita já tinha adotado. Se bem que dizer Europa desenvolvida e de direita é uma repetição, tal como quando o Primeiro-Ministro diz portugueses e portuguesas, basta dizer portugueses. Ninguém se dirige aos incendiários e incendiárias, aos fugitivos e fugitivas. Explique lá isso, por favor, ao Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Ministro, o género masculino é também neutro na língua portuguesa.
Muito bem.
Concorda?
Muito bem.
Mas a ideologia de género na escola, essa não é neutra e tem que ser travada. Género é na gramática, só. Entre humanos não há género nenhum, há 2 sexos, 2. Ou é o masculino ou é feminino. Se não sabem o que é o sexo, enfim, consultem os manuais de ciências da natureza do segundo ciclo, há lá desenhos e tudo. É também urgente reverter a obsessão pelo digital, como está a acontecer em toda a Europa. Suíça, Suécia, Finlândia, os mais avançados sistemas de ensino já deitaram a obsessão do digital no lixo. Voltar aos manuais para ensinar de novo as crianças a folhear um livro, a tomar notas, a resolver exercícios com o seu próprio punho. Porque no que respeita à escrita, o socialismo transformou os nossos alunos em perfeitos manetas. As crianças já não sabem escrever, a sua caligrafia são rabiscos, elas próprias não entendem o que escrevem. Chega de analfabetizar as crianças. E também não há segurança nas escolas, como escolas estão como o resto do país, de portas escancaradas. Qualquer bandido, hoje em dia, entra no país, entra nas matas e entra nas escolas e faz o que quiser. Concorda? A bandalheira e a esquerdoidice têm que ser bandidas da escola e é já. Muito obrigado.
Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro para fazer os respectivos esclarecimentos, só para assinalar à Câmara que está presente na galeria, acompanhado com o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, um deputado do Bundestag alemão, Timo Chisanovski, ali presente. Sr. Ministro, então disponho de 3 minutos, se faz favor, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A senhora deputada Joana Mortágua referiu a importância da escola pública. Eu penso que este governo tem tornado muito clara a importância que dá à escola pública como instrumento de garantia da igualdade de oportunidades. Nós valorizamos imenso a escola pública, o que não quer dizer que não acreditemos que o ensino de qualidade possa ser que o ensino de qualidade possa ser, peço ter razão, que o ensino de qualidade não possa ser também oferecido por escolas privadas. Em relação à questão, e por isso é tarde porque se perdeu muito tempo, mas temos que olhar para a frente e nós acreditamos que ainda é possível recuperar a escola pública. Em relação à saída de professores para a aposentação, isso era fácil de prever. Aquilo que não foi previsto e podia ter sido antecipado é que a desvalorização que foi feita da carreira de professor nos últimos anos levou à saída de milhares de professores que optaram por outras profissões. E aquilo que nós estamos a fazer, valorizando a profissão de professor, nomeadamente com a revisão do Estatuto da Carreira Docente, é precisamente para fazer regressar muitos professores que ainda são jovens e que deixaram aquela que era a sua paixão, que era a educação, para que voltem, de facto, a ensinar nas escolas. Em relação à desigualdade do apoio, que diz que é uma desigualdade do apoio que vamos dar à deslocação, a verdadeira desigualdade aqui é, de facto, a exclusão de dezenas de milhares de alunos do acesso a aulas. E nós temos que ter, e devo dizer que de uma maneira geral os sindicatos perceberam isso, que temos que ter instrumentos que garantam que há incentivos para que os professores vão para as escolas precisamente onde fazem mais falta. E a forma de o fazer é, obviamente, compensando-os monetariamente. E é isso que estamos a fazer, e dando estabilidade no emprego, precisamente permitindo o vínculo de milhares de professores que vivem na precariedade. Peço desculpa, respondendo à senhora deputada Paula Santos. O pré-escolar, em particular, que referiu, nós estamos, mais uma vez, não foi feito um trabalho durante anos de previsão daquilo que eram as necessidades. Nós fizemos o levantamento dessas necessidades e estamos junto da rede pública, da rede social, solidária e particular, porque nós não temos preconceitos ideológicos, estamos precisamente a conseguir aumentar o número de salas para responder às necessidades que existem. Em relação à questão da senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas, nós estamos a tomar, de facto, muitas medidas para conseguirmos uma melhor integração da comunidade migrante, que é cada vez mais importante nas nossas escolas e que é essencial para termos uma política de imigração de sucesso, que é absolutamente essencial para a sustentabilidade da nossa economia e da nossa sociedade. Em relação ao digital, o senhor deputado João Tilly, nós anunciámos medidas em relação aos telemóveis, nós valorizamos imenso o digital, mas na linha até de algumas referências.
Obrigado, Sr. Ministro. Terá a oportunidade, noutros pedidos de esclarecimento, também para poder completar os esclarecimentos que sejam dados. Temos agora mais 4 pedidos de esclarecimento. A indicação é que responderá em grupos de 2. Portanto, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, para um pedido de esclarecimento de 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Ministro. Este ano letivo, este debate é sobre o início do ano letivo, mas de facto foi marcado por um evento grave e trágico e queremos associar à mensagem de solidariedade para com as vítimas do ataque na Escola Básica da Azambuja, com as suas famílias e com toda a comunidade escolar. Porque de facto uma escola segura onde todos se sentem acolhidos é a base para uma escola boa. E este ataque violento dentro de uma escola choca-nos a todos e alerta-nos para aquilo que nós já sabemos. É preciso combater a violência, é preciso combater o discurso de ódio, é preciso garantir que a empatia é o que norteia as nossas relações e as nossas comunidades. E é preciso garantir que as crianças se sintam acompanhadas também na escola. A CNN hoje noticia que o jovem, na verdade a criança que atacou os colegas, era vítima de bullying. Nós temos de combater o discurso de ódio e garantir que há medidas de combate ao bullying nas escolas. Sabemos também que as crianças agressoras são também elas vítimas e que têm de ser apoiadas. E sabemos também que foi uma assistente operacional que conseguiu parar o ataque. O que me leva à questão de uma questão muito simples. Faltam muitos recursos nas escolas, já foi referida a questão do problema da falta